gonorreia, edemas periféricos, insuficiência cardíaca, diabetes, AVC, demência, DPOC, lúpus, pneumonia ética, hipertensão, neoplasia, embolia pulmonar, paliativos, anemia e muito mais. São 15 minutos à internista.
Boa tarde, meu nome é Isabel Fonseca, sou interna de formação específica de medicina interna do Centro Hospitalar do Porto. E no âmbito do projeto 15 minutos à internista, convidamos a doutora Irene Marques, assistente graduada e coordenadora do grupo de estudo da insuficiência cardíaca do Centro Hospitalar do Porto, para nos responder algumas perguntas sobre insuficiência cardíaca, sendo que a nossa grande questão de hoje é se há ou não benefício em restringir o aporte de líquidos nos doentes com insuficiência cardíaca compensada.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Em relação a essa pergunta inicial e grande pergunta, é uma pergunta muito pertinente e que aborda um tema sobre o qual existe muito pouca evidência científica e muito poucas publicações. Sabemos que, na maioria dos sítios, das consultas de insuficiência cardíaca, nas clínicas de insuficiência cardíaca, é mais ou menos universal haver uma recomendação para os doentes restringirem a quantidade de líquidos que ingerem. Mas, de facto, não há grande evidência científica para o fazer. Sabemos que existem alguns estudos, inclusive algumas meta-análises de pequeno número de estudos, 4, 5 estudos, que têm resultados completamente contraditórios em relação à associação da restrição de líquidos nos doentes compensados, nomeadamente em classe 2 de NIA, e a sua relação com maior ou menor número de hospitalizações, maior ou menor mortalidade, e, portanto, sabemos que não há, de facto, evidência para recomendar uma coisa ou recomendar outra. A melhor evidência que temos, que não é um bocadinho mais a recomendação de peritos e das pessoas que vão revendo estes estudos, são as que são publicadas nas guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia, que tem a sua associação de insuficiência cardíaca, que as últimas guidelines são de 2016. O que as guidelines dizem, de facto, é que os doentes devem evitar o excesso, a ingestão do excesso de líquidos, não mencionando propriamente um valor, e que a informação para cada doente sobre a restrição ou não de líquidos deve ser individualizada de acordo com o doente. Obviamente que os doentes mais graves, mais congestivos, devem ter mais cuidado na ingestão desses líquidos, e que em determinadas alturas e situações, como os períodos de grande calor, de temperaturas altas ambientais, essa ingestão deve ser ajustada, deve ser aumentada para evitar desidratação. Portanto, no fundo, as recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia dizem que a restrição de líquidos deve ser ponderada, deve ser considerada nos doentes que estão com mais sintomáticos, mais congestivos, e que nesses sim esta restrição pode levar à redução dos sintomas e à redução da congestão que os doentes apresentam. Portanto, no fundo, a resposta a esta pergunta é: provavelmente não há benefício na restrição de líquidos na maioria dos doentes com insuficiência cardíaca compensada, mas deve ser um tema que deve ser ponderado, deve ser pensado e discutido com alguns doentes, sobretudo naqueles que têm a tendência para terem maiores ingestões e que têm mais episódios de descompensação e de congestão. Portanto, nesses sim deve ser abordado o tema. Na maioria dos doentes, provavelmente não há um benefício, claro.
E quando aplicamos a restrição de líquidos, esta deve ser ajustada ao peso do doente?
Isso também é outro dos temas sobre o qual não há, de facto, evidência científica. Há estudos que fizeram o cálculo da quantidade de líquidos de acordo com o peso do doente, nomeadamente 30 ml por quilo até os 85 kg ou 35 ml por quilo acima desse peso. Mas, de facto, não houve diferença em relação aos doentes que faziam uma ingestão liberal de líquidos e os doentes que tinham esta restrição, quer em relação ao número de hospitalizações que os doentes tinham, à sua capacidade funcional ou mesmo à qualidade de vida. E, portanto, de facto, não há evidência. Nas guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia de Insuficiência Cardíaca está escrito que, de facto, deve ser ponderado o ajuste ao peso do doente. Obviamente, os doentes maiores, com maior superfície corporal, deverão ter um bocadinho mais liberal essa restrição, se for recomendada, não é, pelo médico.
E quando aplicamos a restrição de líquidos nestes doentes, não acabamos por aumentar o risco da não adesão à terapêutica, por aumentarmos o mecanismo de sede?
Sobre isso também não há evidência. E, portanto, esta conversa é muito engraçada sobre a falta de evidência. Mas o que sabemos é que os doentes com insuficiência cardíaca têm mais sede que as outras pessoas. Que indivíduos iguais, da mesma idade, do mesmo tipo, mas que de facto são pessoas que têm mais sede. A restrição de líquidos estar associada a um aumento da sede, parece que sim. A maioria dos estudos que foram feitos, e foram poucos, mostram de facto que fazer restrição muitas vezes leva a um aumento dessa sede. O que os autores acham, no global, é que deve ser pesquisada, sobretudo, se existe sede ou não, porque nem todos os doentes sentem sede, e essa sede pode ser mais ou menos incomodativa, mais ou menos um sintoma que tem que ser abordado especificamente, conforme os doentes. E, portanto, é importante perguntar aos doentes, avaliar a sede e a intensidade da sede, para se perceber se há mais coisas que se podem fazer e que se têm que fazer. Se a adesão pode ser diminuída. A adesão ao resto da terapêutica, penso que não, mas a adesão à restrição de líquidos, nós sabemos que muitas vezes não é má, há uma má adesão. Depende muito dos doentes. Há doentes que levam as coisas muito a sério e que, de facto, fazem restrições, alguns deles até exageradas, e há outros doentes que não, que nunca cumprem. Por muito que sejam recomendados, e não cumprem, têm hábitos enraizados de grande ingestão de líquidos e que acabam por não cumprir.
E então, relativamente à sede nos doentes com insuficiência cardíaca, os doentes com insuficiência cardíaca têm mais sede? E quais os fatores associados à sede nestes doentes?
Sem dúvida que os doentes com insuficiência cardíaca têm mais sede que as outras pessoas, no global, mesmo os doentes compensados. Depois percebe-se que, habitualmente, quanto mais grave está o doente, quanto mais sintomática é a insuficiência cardíaca, maior sede parece haver. Há mesmo estudos que mostram que nos doentes com insuficiência cardíaca terminal há uma prevalência de cerca de 9% de sede permanente nos doentes nos últimos 6 meses de vida. Portanto, é um sintoma muito prevalente e deve ser abordado, nomeadamente em termos de cuidados sintomáticos e paliativos nestes doentes em fim de vida. Os mecanismos que estão relacionados com a sede não são completamente esclarecidos. Percebe-se que há fatores que, de facto, levam a esse aumento da sede. A restrição de líquidos é uma delas, não é o mais importante. O que é mais até mencionado na literatura é a dose elevada de diuréticos. Portanto, os doentes que fazem doses mais altas de diurético têm mais sede habitualmente. Também há outros fatores associados, nomeadamente o sexo feminino. Nos doentes mais jovens também parecem ser mais sintomáticos. O que é mais ou menos consensual é que quanto mais grave a insuficiência cardíaca, maior a incidência e maior a prevalência de sede. Já foram, inclusive, feitos estudos em que se tentou avaliar a sede através de uma escala visual analógica, em que os doentes tinham que colocar na escala qual era a sede que sentiam naquele dia ou na última semana, e houve um estudo que foi feito, inclusive, em doentes em clínicas de insuficiência cardíaca, e que no dia que vinham à consulta lhes era perguntado se tinham sede nesse dia ou na semana prévia, e para assinalarem numa escala de 0 a 100, em que 0 era nenhuma sede e 100 a pior sede que podiam imaginar, quanto é que tinham de sede em termos de intensidade. E apesar de tudo, o nível de sede não era muito, andava à volta dos 23 pontos nessa escala de 0 a 100. Mas estas razões ou os mecanismos para desenvolverem sede parecem ser vários, e as causas parecem ser dependentes de vários fatores, quer a própria doença, como já vimos, a insuficiência cardíaca, mas também a ansiedade está associada a maior noção de sede, percepção da sede, e portanto o estado psicológico e emocional é importante, e mais uma vez o que eu também já tinha mencionado, a terapêutica com diuréticos parece estar a ser um fator que é relevante nestes doentes.
E relativamente à insuficiência cardíaca descompensada, há benefício em fazer restrição de líquidos nestes doentes?
Apesar de sabermos que os doentes têm mais sede, apesar de sabermos que os doentes são mais congestivos, os poucos estudos que existem não são conclusivos. Há inclusive estudos em que foi analisada a restrição de líquidos em doentes internados por insuficiência cardíaca em fase aguda e que mostrou que, por exemplo, o tempo até à descontinuação dos diuréticos endovenosos não era diferente nos doentes que faziam restrição de líquidos e os que não faziam. Portanto, dava a sensação que, de facto, fazer restrição não era um fator significativo para eles ficarem mais rapidamente descongestionados e passarem para diurética oral. Faz todo sentido nestes doentes descompensados, internados, com congestão e muito sintomáticos, muitas vezes em termos de dispneia, que haja restrição de líquidos. Nestes, sim, parece o senso comum, faz-nos pensar que sim, que haverá benefício, mas não o conseguimos comprovar em termos de evidência científica.
Pronto, e acho que eram estas as questões que queríamos abordar, que achávamos que eram mais pertinentes. Muito obrigada, doutora Irene, pela ajuda.
Obrigada, eu. Boa tarde.